Começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história e onde aqui nos cortes do Eu Tava Lá a gente ouve histórias menores retiradas de episódios antigos do podcast, histórias que fazem sentido se você ouvir somente aqui neste episódio curtinho e vão fazer mais sentido ainda se você for lá ouvir o episódio completo depois, porque tem outras conversas e outras histórias com este mesmo convidado. Hoje, Maurício Taborda, ele que é dentista em Dubai e já participou do podcast aqui algumas vezes compartilhando as suas histórias. Dessa vez ele contou algumas histórias de como sobreviver em Dubai, como foi se tornar um dentista lá, no outro lado do mundo, e conviver com os hábitos das pessoas dubaianas, que são as pessoas que nascem em Dubai, pra quem não sabe. Antes de tudo, antes da gente ouvir as histórias do Maurício, recado de que os cortes do Eu Tava Lá só existem graças ao Promobit. Se você ainda não conhece, promobit.com.br, uma plataforma, mais do que uma plataforma, uma comunidade de pessoas que ajudam você a economizar na hora de fazer as suas compras, na hora de comprar algum produto que você já tá procurando aí há muito tempo e não tá encontrando num preço legal, ou então pra você simplesmente abrir de vez em quando e ver o que que tá barato lá, porque tudo que tá cadastrado no Promobit é porque está em promoção, e se está cadastrado lá, também foi verificado, checado pelo time Promobit, que garante que aquilo é um site de confiança, né? A oferta foi cadastrada lá a partir de uma loja de confiança, você vai comprar, vai ter uma experiência de compra legal, e garante também que é realmente uma promoção, não está lá pela metade do dobro, como acontece muitas vezes em Black Friday e em outras épocas de promoção aí. Então, promobit.com.br, entra lá no site ou baixa o aplicativo aí na loja do seu smartphone, tem para iOS, tem para Android, e você tendo o aplicativo do Promobit instalado no seu celular, você pode receber inclusive notificação quando tiver promoção de coisas que você pré-cadastrou lá o seu interesse. Dá uma fuçada que o Promobit tem muitas funções legais que vão ajudar demais você a economizar dinheiro na hora de fazer as suas compras. Agora sim, sem mais conversa, vamos ouvir as histórias do Maurício Taborda e entender como é conviver com essas pessoas estranhas de Dubai.
Eu lembro até hoje a primeira vez, estava em Dubai, isso foi, deixa eu pensar, isso foi mais ou menos em 2012, 2013, fazia um ano mais ou menos em Dubai, e na cultura árabe você não cumprimenta as mulheres com um aperto de mão,
tá,
em tese. Então assim, é de bom grado você fazer o seguinte, você cumprimenta, você espera ver a reação dela em cumprimentar. Então se ela estica a mão, ok, você cumprimenta.
Tá.
Mas se ela não esticar, você não toma a frente.
Entendi. Não toma iniciativa pra não cometer a gafe.
Isso, exato. E foi o que o bonitão aqui fez, né? Meti o mãozão e tomei um toco. Foi basicamente.
Normal, normal. Pelo menos não foi beijar, né? Foi no aperto de mão ali, contido.
É, não. Eu já imaginava que é bem fora. Inclusive, com o tempo, você acaba perdendo o hábito de fazer isso quando vem brasileiro, que fica meio puta merda, sabe? Você fica meio idiota, te dá. Claro. Tentando dar um bug assim, tipo, eu cumprimento, a pessoa vem beijar, eu vou, é um, é dois, é três, é um inferno.
Isso do número de beijo é uma coisa que no Brasil é uma complicação, porque de um estado pro outro já muda.
É.
Lá no Rio Grande do Sul são três beijos, né, quando tu cumprimenta uma pessoa.
É, exato.
Aqui em São Paulo, eu acho que são dois. Mas eu sempre fico meio assim, eu nunca vou beijar ninguém, eu meio que fico nesse modus operandi do Dubai, assim. Eu fico analisando a postura pra ver o que eu faço.
Então, mas eu, aqui em Brasília, comumente são dois.
Tá.
Obviamente no Rio Grande do Sul sempre soube que são três,
uhum.
Mas eu peguei com algumas pessoas em Dubai, eu não lembro, agora eu não vou lembrar o estado. Eu tô com a impressão de ser o Rio,
uhum.
Mas aí eu também não quero cometer a gafe de ser injusto com os cariocas, mas se eu não me engano lá é um. Aí eu acho muito pouco, aí eu acho que um, aí eu acho que tipo, achei displicente. Um beijo
muito
só
frio.
Displicente.
Logo o Rio de Janeiro, que é um lugar tão quente, esse cumprimento frio.
É, pô, achei assim, sério, porra, que tristeza. Então me cumprimenta a mão logo e vai embora. Mas já tem esse conflito de um, dois, três, já tem esse conflito sim, nacional sim. Com o papo internacional.
Ah, aí, não, aí o melhor negócio a se fazer é esperar. Deixa a pessoa se jogar e aí a gente vê.
Aí você tem o conflito das culturas que homens fazem. Que aí te dá um bug também.
Sim, sim. Na Argentina, inclusive, é comum o homem beijar o outro homem.
Sim.
E se tiver uma intimidade, rola até um selinho.
É, o selinho eu já achei foda, mas... selinho eu já acho demais. Mas, assim, a Argentina faz... Na verdade, isso é muito engraçado. Porque não é, assim, não é uma grande minoria, não, sabia? Não é uma grande minoria que não faz isso. É, eu não vou te dizer, assim, obviamente eu não tenho um dado estatístico decente. Mas eu te diria que, assim, é bem pau a pau isso.
Uhum.
Em relação de cumprimentar um homem É mais. Oh, tudo bem, europeu é mais frio. Europeu não beija nada, então não faz diferença. Americano também é muito cheio de nome toque. Né?
Literalmente nome toque, né?
É. Cultura latina é muito de cumprimentar beijando. Então os latinos fazem isso no geral. Eu, assim, eu não vou ter a certeza em relação a colombianos e os venezuelanos e por aí vai. Mas a Argentina a gente sabe que faz, o Uruguai a gente sabe que faz.
Sim.
É, italianos também fazem. E árabes também é muito comum fazerem isso entre eles, né?
Tá.
E assim, apesar da cultura da minha esposa não ser árabe, ser persa, uhum, mas é tudo parecido, tem esse costume lá também. E putz, cara, é um saco. É uma merda. Você fica num impasse desgraçado de, putz, você tá um beijo no seu sogro, puta que porra é essa?
Mas, o cara vira antissocial, né? Pra não ficar tendo que cumprimentar muita gente no mesmo dia sem saber o que fazer.
Ah, cara. Esse não, e vê os caras muito acalorados e tu, puta, bicho, eu não tenho intimidade de puta, sabe? Vai menos, muito menos.
Os caras suados.
É, isso acontece. Mas enfim, voltando ao assunto do dia que eu tomei um toco.
Sim.
É, uma coisa que eu achei bem interessante nesse dia, enfim, tava no consultório. Aí entrou a mulher com o marido.
Tá.
E era um casal, assim, de meia idade, não era muito novo nem muito velho.
Uhum.
Eu cumprimentei o primeiro senhor. E eu cumprimentei ele cumprimentando com a mão, normal. E ao cumprimentar a mulher, eu estiquei a mão. E ela fez uma cara, assim, de puta, né? Deu mole. Fez a cara, assim, de hoje não, sabe? Do Rubinho Barrichello, hoje não. Aí eu, puta merda. Que merda. E aí eu me senti meio mal, mas o que eu achei interessante é, existe muito mito, assim, de acharem, como é que eu posso dizer? Existe às vezes um pouco de mito em relação de achar que árabe é um povo meio escroto.
Tá.
Sabe? Meio tosco e tudo mais. Alguns acabam, assim, justificando a fama. Mas pelo menos as experiências que eu tive somente com os árabes locais, porque você tem uma mudança muito grande entre árabes na região, né? Porque assim,
uhum,
a cultura da Arábia Saudita, ela é diferente da Síria, que é diferente do Líbano, que é diferente do Emirados Árabes, que é diferente de Omã. Então assim, os caras não são tudo igual.
Entendi.
A gente não é igual nos estados aqui, né?
Exato, imagina lá. É.
Então o que acontece? Eu senti uma coisa que foi interessante, que era... Eu percebi que eles se sentiram mal por eu ter dado esse vacilo.
Entendi.
Eles quase que tiveram uma compaixão de tipo, não, tudo bem, acontece, sabe? Não, não ficaram putos. Porque eu já tinha escutado gente dizer que, puta, né, que vai ficar putaço contigo se tu fizer isso. E a primeira coisa que veio foi isso. Uhum. Puta, já mandei mal da primeira impressão, né? Que teoricamente aqui fica, já escunei.
Sim.
E eles falam, não, tipo, tudo bem, olha, desculpa, não vou te cumprimentar, mas, enfim, é por causa disso, então fica tudo bem. Assim, não teve essa conversa.
Tá.
Mas só na gesticulação deles, você já entendeu que eles se sentiram mal de não poder apertar minha mão. Foi, tipo, mais ou menos...
Cara, que legal. Mas rola também um contexto, né? Porque eu imagino que eles soubessem que tu não era de lá. Então, de certa forma, por mais que eles não aceitem, eles devem entender que tu veio de um lugar onde é diferente.
Exato. Então, é por isso que eu acho que o Emirados Árabes consegue ser um lugar que ele é muito mais, vamos dizer, acolhedor nesse aspecto da falha cultural,
uhum,
do que, sei lá, se estivesse no Egito. Se você for no Egito, a maioria é egípcio.
É.
Vai ter estrangeiro ali? Tem turista e tudo mais.
Sim, sim.
Mas o grosso da sociedade do Egito é egípcia, que nem é aqui no Brasil. Então, assim...
Uhum.
Só que lá no Emirados Árabes, não. Eles são a minoria absoluta do país.
Sim, sim.
Então eles lidam com isso todo dia. E assim, eles sabem, teoricamente. Porque quando você põe o teu... quando você trabalha na clínica odontológica lá, imagina que como em todo departamento que tenha muito estrangeiro,
sim,
teu nome tá lá, Dr. Maurício, veio do Brasil, papapá.
Claro,
então
claro.
Assim, eles sabem que você não é da minha. Pelo nome, o cara já sabe que eu não sou árabe, entendeu?
Óbvio, óbvio,
é. Então ali... Quando o cara viu aquilo, tranquilo, eu vou te dar outro exemplo que acontece muito frequentemente.
É.
Existe o mês do Ramadã, que esse mês, no caso desse ano, já passou.
Uhum.
O mês do Ramadã é um mês de jejum, é um mês sagrado dos muçulmanos, na qual eles jejum enquanto tem sol.
Certo.
Então o que acontece? Mas é jejum assim, de verdade, não bebe nem água.
Jejum valendo.
É jejum valendo, é jejum... Hardcore, é pra valer, é parar.
Uhum.
Então, assim, o que acontece? é, quando você está no... Se você está num lugar público durante o Ramadã, você não pode... Eles não te proíbem de consumir.
Tá.
Isso eu acho uma parada interessante. Então, por exemplo, o mercado está aberto.
Certo.
Estabelecimentos de comida estão abertos. Eu consigo chegar no McDonald's, por exemplo, só para citar, o McDonald's não está funcionando, mas o drive-thru está lá. Então você pega teu rango, vai para casa, come, ninguém vai encher teu saco, desde que você não enche o saco dele. É bem por aí.
Perfeito, perfeito.
Perfeito. Agora, por exemplo, aparece um turista tosco com um copo d'água bebendo no meio da galera do shopping.
Certo.
Primeira coisa, assim, teoricamente, pela Sharia, que é a lei islâmica, esse cara tinha que ser punido. No sentido de criminalmente punido.
Entendi.
Sim, ele chega e fala, puta, deve ser um puta de um tosco aí que é turista e nem tá sabendo a merda que tá fazendo.
Sim, óbvio.
Então, a primeira pergunta que eles fazem é avaliar se você é turista ou residente. Então eles pedem uma identificação sua. No caso, por exemplo, eu que sou residente, eu tenho uma identidade de lá. Eu tenho uma carteira de identidade, tipo um RG de lá. Se eu tenho um RG de lá, o cara já me olha tipo, ô, animal, tu é residente, tu sabe como é que as coisas funcionam.
Exato, exato.
E pelo meu RG, ele consegue avaliar desde quando eu tô lá.
Claro.
Inclusive, se é agravado. Claro que existem exceções. Então, por exemplo, é, criança não jejua, obviamente. Então, eu não sei exatamente até qual a idade.
Tá.
Mas, assim, meus filhos poderiam beber água lá.
Entendi.
Pessoas que estão enfermas não jejuam. Após, sei lá, 60 anos, algo assim, as pessoas não jejuam. Então, assim, também não é tipo, pega um velhinho doente e se fode aí com a Ramadã. Também não é assim.
Entendi.
Mas, em todo esse contexto, que eu acho que eles estão um pouco mais flexíveis em relação a isso.
Que massa, cara.
E tem umas coisas muito interessantes. Então, por exemplo, uma outra situação que eu passei, que foi muito bizarra, eu estava, isso deve fazer mais ou menos uns 2 anos atrás, estava tendo uma paciente árabe, e ela era uma paciente interessante, porque ela era uma senhora que trabalhava junto do gabinete presidencial, e ela não era árabe, ela era... Puta, ela era da onde? Acho que ela era República Dominicana, alguma coisa assim. Ela era da América Central, algo assim.
Uhum.
Mas ela se vestia de árabe. Então, assim, ela converteu ao Islã. Muito provavelmente ela casou com um árabe.
Tá.
E aí ela, tipo, assumiu. Tipo assim, ela bancou a cultura árabe. Sabe?
Entendi. Assumiu a identidade árabe dela.
É. E ela trabalhava, teoricamente, numa função que até não imaginava que um estrangeiro pudesse exercer. Assim, eu lembro que no dia que eu tava atendendo, ela me trouxe um livro escrito pelo presidente. Eu tenho esse livro até hoje lá.
Caraca.
Eu falei, pô, podia. Do cara, pelo menos, mas não tinha. E aí ela tinha... Às vezes eu tava atendendo ela e ela pedia o telefone e falava se podia liberar fulano ou ciclano pra reunião, se podia deixar entrar no palácio ou não. Ela,
caramba.
Ela meio que resolveu umas coisas bizarras lá.
Uhum.
E ela era muito gente boa. Eu conversando com ela, amistosamente, um belo dia eu tô conversando com ela e eu não sei por que caceta eu cheguei pra ela e falei assim... Puta, que relógio bonito. Falei que ela realmente falava assim, essa porra do relógio da mulher. E não lembro, mas devia ser um Rolex com diamante pra tudo que é lá. Enfim.
Nossa, eu imagino.
É, e assim, eu falei, nossa, bonito esse relógio. E eu já tinha ouvido falar na lenda que se você menciona alguma coisa desse porte para um local, ele se sente, isso vai ser muito bizarro de escutar agora, eles se sentem compelidos de dar o item pra você.
Eu já tinha ouvido falar isso. Que absurdo, né, cara?
E aí eu cheguei e falei pra ela do relógio, Brian, eu te juro por tudo que é mais sagrado. A mulher tirou o relógio do pulso e falou: você quer? Eu travei de uma forma.
Jamais preparado pra isso, né?
Primeira coisa que eu pensei assim, porra, se eu pego esse relógio, eu garanto o presente da minha esposa por uns 30 anos.
Claro, vende esse relógio aí.
Puta, mais nada até 2050.
Ou isso, ou tu dá o um presente pra ela e não precisa dar mais nada pro resto da vida, ou tu vende e tu vai comprando vários relógios legais ao longo dos anos.
É, também daria, essa era uma boa, verdade. Mas relógio usado perde, é pior que carro, cara. Relógio usado perde pra caralho. Mas sim, eu tiraria uma grana boa naquele relógio.
E com certeza, pra ser um relógio que chama atenção em Dubai, porque lá tu tá acostumado a ver gente com joia, com relógio bonito, né?
Sim.
Agora, pra ser um relógio que destacou entre os demais relógios em Dubai, eu imagino que era um baita relógio.
Conhecendo os preços das coisas de Dubai,
uhum.
Aquele relógio não devia ser menos de 200, 300 pau.
Caraca.
Tranquilo.
Que absurdo.
E a mulher falou, e assim, eu fui dar de brincalhão, que eu sou um cara brincalhão pra caramba, eu cheguei pra ele e falei assim, ó... não oferece de novo que eu não vou reclamar, não. E ela começou a rir, e ela explicou assim, não, porque quando as pessoas falam, a gente oferece, e aí tem toda uma coisa que quando a gente distribui, as coisas retornam, que não sei o quê, e eu fiquei, cara, mas assim, eu fiquei aquilo na cabeça. Obviamente, eu não peguei o relógio, porque das contas.
Claro, claro.
Não peguei o relógio. Mas foi outra prova do tipo da cultura, assim, de tipo... Sabe, que você fica assim, aí todo mundo sempre tem aquela brincadeira, porra, depois que eu te encontrar, eu vou falar que a tua casa é maneira, você cair da casa. Mas assim.
É, da próxima é uma profissão, né? Tu te muda pra Dubai e vira um elogiador profissional. Fica elogiando as pessoas na rua.
Um mendigo de alto luxo, acho
que também. Que merda.
Isso foi mais um Eu Tava Lá, se você veio até aqui, eu espero que tenha gostado. O grande Maurício Taborda, lembrando que essa história foi retirada do episódio número 78 do Eu Tava Lá, que tá linkadinho aqui no site, se você estiver ouvindo pelo site do Eu Tava Lá, ou procure aí pelo episódio 78, que tem muitas outras conversas legais com o Maurício Taborda. E lembrando também que o ouvinte do Eu Tava Lá tem R$100 de desconto para estudar na Alura, alura.com.br/promoção/eutavalá. É o link que vai dar para você R$100 de desconto para você escolher um plano e começar a estudar, já com acesso aos mais de 1000 cursos que a Alura oferece. Lá na plataforma deles tem diversos cursos profissionalizantes lá com certificado de conclusão e que vão ajudar você a se tornar um profissional em T e um profissional ainda melhor e mais interessante para o mercado onde você atua. Lembrando também que aqui no post tem link para você baixar o PicPay ou você entra direto no eutava.la/PicPay, o PicPay que é o canivete suíço dos meios de pagamento, um excelente meio de você fazer e receber pagamentos, inclusive agora com o PicPay Card, que é um cartão que faz tudo que o PicPay faz, mesmo se você estiver sem o seu celular, ou se você estiver com o celular e estiver sem conexão à internet, com o PicPay Card você consegue pagar facilmente, com segurança e com a praticidade de só encostar o cartão ali e já fazer um pagamento, assim como você faz quando está com o seu celular na mão e o PicPay aberto. Esse foi mais um episódio do Eu Tava Lá, se você gostou, vai ouvir aí que tem mais outros 150 e poucos episódios publicados e eu tenho certeza que você vai gostar de muitos outros convidados e muitas outras histórias que esses convidados trouxeram pra gente. Tchau, tchau.